isso, né? Quando nós estávamos no plano B, né? Nós estávamos começando a falar sobre o papel da iniciativa privada no fortalecimento da educação brasileira. Mais ou menos 10 minutos para você.
Okay, bom, acho que os números falam por si. 3/4 da população de ensino superior brasileira está hoje nos bancos universitários das instituições de ensino privadas. Então, é inequívoco a importância e a relevância que o ensino privado tem no desenvolvimento do país. Eu acho que os governos não são infalíveis, e a gente tende a colocar a culpa de tudo nos governos. Os governos acertam e erram. Quando a gente avalia um governo, a gente tem que avaliar, do ponto de vista estratégico, se houve mais acertos ou se houve mais erros. Eu acho que, do ponto de vista de gestão de financiamento para o ensino superior, programas de apoio ao desenvolvimento e ao acesso e à redemocratização do ensino superior, o governo acertou muito mais do que errou. Programas como o FIES e o ProUni são transformacionais para a indústria de educação brasileira. E elas não são boas, esses programas não são bons para as instituições de ensino. Eles são principalmente bons para os brasileiros, que só têm, através desses programas, a única oportunidade de acesso ao ensino superior. É óbvio, eles são também positivos para as instituições de ensino, sim, mas é o país que ganha com esses programas, é o país que mais ganha. Outro acerto foi o aumento dos investimentos em educação vistos no Brasil nos últimos anos. Umas 4 ou 5 vezes eu já encontrei com o Gustavo Yoshpe, articulista da Veja, em alguns eventos, e ele defende que o Brasil já gasta o suficiente em educação. E eu tenho uma posição contrária. Eu acho que a gente cresceu bastante, a gente cresceu de 4% no início do PIB, no início dos anos 2000, para em torno de 6,8%, depende da forma como o cálculo é feito, que é mais ou menos a média do que os países da OCDE gastam, que investem em educação. A questão é, nós temos um gap histórico para resolver. A questão é, nós não estamos no mesmo nível que os países desenvolvidos da OCDE. Portanto, até que esse gap histórico seja solucionado, sim, precisamos também de mais recursos para a educação. Mas mais recursos não são suficientes. A gente precisa também rever o modelo de gestão do sistema de ensino público estadual e de educação básica, fundamental e média. Eu acredito, como um bom pragmático, eu acredito muito na meritocracia. E eu acho que princípios de meritocracia precisam ser incentivados na educação fundamental e no ensino médio. Ministro, nós estamos juntos aqui no desafio de elevar a taxa de penetração dos 18% para os 33%. Mas nós recebemos um aluno do ensino médio com gaps realmente relevantes. E quando eu digo realmente relevantes, a gente sabe aqui. As instituições que hoje estão aqui sabem a qualidade dos alunos que às vezes entram nos nossos bancos escolares. E a gente faz de tudo para tentar recuperar um gap que não deveria ocorrer. Mas a gente entende que é parte da nossa responsabilidade, sim, fazer essa recuperação. Eu vou dar um exemplo do que a gente tem feito na Croton. A gente tem, nas atividades complementares obrigatórias, nós temos os estudos dirigidos, que são atividades não presenciais, desenvolvidas através de metodologias digitais. São os EDs. Do primeiro ao quarto semestre, nós temos EDs de nivelamento. Nivelamento em língua portuguesa, matemática e biologia, dependendo da área que o aluno atua. E esse nivelamento é feito como? Usando tecnologia. A gente usa um modelo tecnológico chamado Adaptive Learning, que entende as necessidades individuais de cada aluno e provê mais conteúdo aonde o aluno precisa. Por quê? Porque o nivelamento em matemática, por exemplo, o público é muito heterogêneo. Você tem alunos que conhecem tudo de matemática, estão preparados, e alunos que vêm com gaps enormes de matemática do ensino médio. Portanto, se a gente desse algum conteúdo de nivelamento que fosse padronizado, ele ia ou ser fraco demais para um público ou não ser acessível para outro. Então, o Adaptive Learning soluciona bem essa questão porque ele entende as necessidades do aluno e provê mais conteúdo aonde o aluno tem mais necessidade. Então, esse é o típico exemplo de soluções que as instituições de ensino superior acabam tendo que, por estar no final do ciclo do processo de aprendizagem, acabam pagando esse preço. Nós estamos dispostos a pagar esse preço. Mas estamos dispostos também a ajudar o Ministério da Educação a corrigir os problemas que existem hoje na educação fundamental e média brasileira. Então, a gente está aberto. A gente, no modelo, guardado as devidas proporções, a gente sabe o desafio que é gerir um modelo de escala, garantir qualidade em escala. Eu imagino a escala e o desafio que é para manter a qualidade no ensino fundamental e médio. A nossa percepção é de que, de fato, se a gente tiver um currículo único ou, pelo menos, uma base curricular que garanta conteúdos ou competências mínimas necessárias em todo o Brasil, certamente é um passo importante. Acho que não é um passo definitivo, eu acho que a gente tem que rever algumas outras questões relevantes, como eleições para diretores de escola, não uso da meritocracia dentro das instituições de ensino de educação básica. Acho que tem vários pontos de gestão e nós estamos à disposição para, naquilo que competir para as instituições de ensino superior, colaborar não só no desenvolvimento do ensino superior, mas no desenvolvimento da educação brasileira como um todo. Então, esse é o recado que a gente deixa aqui. Acredito que falo em nome de muitas das instituições de ensino que sentem na pele esse gap de qualidade do ensino médio e fazem de tudo para tentar recuperar ou trazer esse aluno para que ele consiga não evadir e continuar no ensino superior. Eu acho que tem alguns temas críticos também que nós precisamos discutir e também estamos à disposição para fazer essa discussão. E aí eu queria fazer um registro aqui, ministro, acho que eu me relaciono com o Ministério da Educação desde que eu tenho 20 anos, há 18 anos, com alguns ministros. E a gente tem uma abertura muito grande na tua gestão, pelo menos para ser ouvido. Eu acho que, muitas vezes, as demandas não podem ser atendidas. E não podem. Eu acho que faz parte do Estado avaliar e tomar as decisões que ele entende que são as mais adequadas. Mas o ensino superior privado é ouvido nessa gestão. Então, eu queria registrar aqui. E a gente queria muito ser ouvido em dois temas que são críticos e relevantes. Que são, primeiro, o marco regulatório do EAD e, segundo, o marco regulatório da pós-graduação Lato Sensu. Eu acho que alguns temas, alguns itens do marco regulatório de EAD proposto, eles nos levam ao risco da gente destruir um trabalho de 20 anos que foi desenvolvido no ensino à distância no Brasil. Então, acho que a gente tem seríssimas preocupações em relação à proposta de marco regulatório que está colocada para discussão. Agradecemos o fato de as audiências públicas estarem acontecendo, as câmaras temáticas estarem sendo abertas, mas a gente realmente acredita que tem um grande caminho até chegar ao ponto final e a gente está absolutamente disposto a contribuir no desenvolvimento tanto do marco regulatório do EAD quanto do marco regulatório da pós-graduação. O nosso objetivo é o mesmo que o do Ministério da Educação, é aumentar o acesso, democratizar com qualidade. Se estamos todos buscando o mesmo objetivo, vamos tentar construir esses marcos cada vez mais juntos. Obrigado.
Professora Débora, 10 minutos.
Eu queria passar minha apresentação.